Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Lila Souza.
Olá, Stephanie, a todos que nos acompanham. Na última quinta-feira, a Justiça Federal de São Paulo afastou o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes. O juiz Paulo César Neves, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, atendeu um pedido feito em ação movida pelo deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo de São Paulo.
O parlamentar alega que há ilegalidade na manutenção de Pietro Mendes no Conselho por não haver a elaboração de uma lista tríplice e nem utilização de empresa especializada para a seleção. Além disso, alega que há conflito de interesse com a União ou com a própria companhia, visto que Pietro também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.
E com isso, a Petrobras informou que irá recorrer da decisão da Justiça em afastar o presidente Pietro Mendes do Conselho de Administração. A estatal diz que irá buscar a reforma da referida decisão por meio do recurso cabível, de forma a defender a rigidez de seus procedimentos de governança interna. Além disso, em meio às movimentações na Petrobras nessa sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que Jean Paul Prates ficará na presidência da estatal após duas semanas de incertezas.
A permanência está condicionada à mudança de conduta, segundo aliados do chefe do Executivo. De acordo com a Folha de São Paulo, o ingresso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no debate mudou o cenário. O processo já era esperado com a diminuição da pressão e o apoio de parlamentares a Prates. Foram geradas na estatal expectativas de que o Executivo será mantido no cargo por mais tempo. Já aliados do governo, porém, não garantem sua permanência.
Após o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarar que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é incompetente e é o seu desafeto pessoal, auxiliares do presidente Lula avaliam que as declarações do presidente da Câmara acabam fortalecendo a permanência dele no cargo, ou seja, provocam o efeito contrário ao pretendido por Lira.
O ministro ainda disse que optou por fazer uma política de civilidade e manter uma parceria do Poder Executivo com o Congresso Nacional. Ele ainda rebateu a acusação feita por Lira, que havia afirmado que Padilha estaria vazando suas articulações para votar pela liberação de Brazão.
Quem também saiu em defesa de Alexandre Padilha foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele afirmou que se esforça para manter uma boa relação entre o governo e Padilha, uma pessoa que possui simpatia, afeição e considera competente.
O Partido dos Trabalhadores também se manifestou através de nota em defesa de Padilha. O PT defendeu o ministro e destacou que a postura de Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal e ofende a harmonia entre os poderes da República.
Nesta semana, Salvador foi atingida por fortes chuvas. Imóveis, ruas e avenidas da capital baiana ficaram alagadas, resultando em registros incomuns, como um morador estrafegando pela cidade a bordo de prancha, canoa e motos aquáticas. Em entrevista à Rádio Metrópole, o geógrafo e escritor Joilson Cruz explicou que as grandes ocorrências de alagamento são consequência de uma série de fatores que envolvem as encostas construídas na cidade e a canalização das águas fluviais para os leitos dos rios.
Como exemplos de localidades que estão sendo atingidas por alagamentos atualmente, o geógrafo citou a Avenida Centenário, a região do Caminho das Árvores, além do problema antigo da Cidade Baixa, nunca solucionado. Na análise de Joilson Cruz, falta planejamento urbano e dedicação às obras de fato importantes. Segundo ele, a gestão municipal prioriza intervenções que são vistas pela população em detrimento das que não são visualizadas, mas são fundamentais.
O geógrafo também analisou o panorama atual e ressaltou as queixas da população sobre a priorização do poder público aos veículos particulares. Sobre a nova realidade, Joilson preferiu classificar como imobilidade urbana. Abre aspas, o que temos em Salvador é imobilidade urbana, porque hoje se direciona toda essa questão da mobilidade para o veículo individual, que são os carros. E isso traz inúmeras consequências para a cidade como um todo. Fecha aspas, declarou o geógrafo.
Entre as ocorrências enfrentadas pela cidade, o geógrafo cita ainda o excesso de veículos particulares e a diminuição dos ônibus nos bairros populares, acarretando disponibilização de uma única alternativa para a locomoção da população pela capital baiana. E você confere a entrevista completa no YouTube do Portal Metro 1.
Fechamos o episódio desta sexta-feira com as falas do prefeito Bruno Reis, que voltou a mencionar a chuva que assolou a cidade e causou transtornos para a população nesta semana. Durante a entrega do camelódromo de Sussuarana, o prefeito comemorou que não houve mortes causadas pelo temporal e chegou a afirmar que o trabalho de todos os ex-prefeitos e ex-governadores da Bahia não chega à metade das gestões dele e de seu antecessor e padrinho político, ACM Neto.
Porque apesar das fortes chuvas, foi a cidade que mais choveu no Brasil. Já choveu quase o dobro do que estava previsto no mês. Choveu em 2 horas 175 milímetros. Foi muita chuva em pouco tempo. E a cidade resistiu. Pode juntar os ex-governadores todos, os ex-prefeitos todos, e mandar somar o que eles fizeram, que não chega, sabe o que, gente? Nem na metade. Nem na metade. E eu tô doido pro debate chegar, pra mostrar. E mais do que mostrar, são os fatos. Se acontecesse anos atrás, gente, a chuva que deu de domingo pra segunda, a gente estaria hoje aqui inaugurando o quê? Chorando. Hoje nós temos motivos pra comemorar. E aí, sabe o que é que mais mata de raiva essa galera? Que o pivete lá do Calabar. Que o único prefeito que até então, graças a Deus, eu trabalho, não morreu ninguém para as chuvas, foi o prefeito de vocês, o prefeito Bruno Reis.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Ótimo final de semana.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.